Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, versão do domingo desportivo, quando estamos exatamente a meio do campeonato, e gravado a 16 de janeiro de 2024. Este episódio é publicado então na terça-feira, a seguir à jornada 17 da 1ª e da 2ª Liga, e temos aqui muitos temas para abordar. Que nos trouxe o futebol português nos últimos dias. O mais importante no campeonato, terminámos então a primeira volta com o Sporting como líder, o Benfica a um ponto de distância e o Porto, que recebia o Braga nesta jornada, manteve-se com 38 pontos, isto é, a 5 pontos de distância do primeiro lugar. Passa o Braga agora para uma distância de 10 pontos do líder, o que acho que me permite dizer já com alguma segurança, passa a ser uma luta a 3, porque há toda uma segunda volta para jogar e porque agora invertem-se a ordem dos jogos. E se é verdade, por exemplo, que o Porto perdeu com os dois diretos rivais, também é verdade que teve que jogar os dois jogos em Lisboa e agora da segunda volta vai jogar em casa. Tal como o Sporting em relação ao Benfica, perdeu na Luz, vai poder emendar esse resultado em casa em Alvalade. Vamos ver como correrá a segunda volta do campeonato, mas para já é este o raio-x. E para chegarmos até aqui, recordar que durante a semana tivemos Taça de Portugal, com as passagens naturais de Sporting e Porto, e o Benfica num jogo que poderia ser uma final, como já aconteceu há poucos anos, uma final da Taça de Portugal entre Benfica e Braga. O Benfica conseguiu ganhar por 3-2 depois de ter estado a perder. Um grande jogo de futebol numa quarta-feira à noite de inverno, e que levou muita gente ao Estádio da Luz, casa cheia, para ver então esse Benfica-Braga, que teve no Benfica a novidade de Artur Cabral fazer de facto e definitivamente as pazes com o terceiro anel da Luz, rubricando uma belíssima exibição. Depois era preciso saber se o Benfica dava continuidade ou não a esse triunfo, e parece-me que, acusando bastante o desgaste do jogo com o Braga, o Benfica lá conseguiu endireitar as suas intenções no jogo com o Rio Ave. O Rio Ave terá feito aqui a exibição mais surpreendente de todas as que vi na primeira volta do campeonato. Jogou realmente muito bem e, na maior parte do tempo, mereceu estar em vantagem. Depois, com menos um jogador, aquela expulsão do Aderlan Santos, que conseguiu ver dois cartões amarelos em menos de 10 minutos, acabou por desequilibrar um pouco as coisas e veio ao de cima a qualidade individual do Benfica, que até acaba a golear num resultado injusto para o Rio Ave, e que não transmite todas as dificuldades que o Benfica teve. De qualquer maneira, cumpriu o objetivo. O Sporting já tinha ido a Chaves ganhar por 3-0, uma vitória normal do Sporting, porque se olharmos para o Chaves é a última equipa do campeonato, já trocou de treinador. Não parece que a aposta em Moreno, que tinha deixado o Vitória, não parece que tenha sido despedido, foi saída do Vitória de Guimarães por vontade própria. A verdade é que o Chaves, ao fim de uma volta, tem 3 vitórias e 2 empates no campeonato, são 12 derrotas, 11 pontos, e está ali seriamente a correr o risco de descida de divisão. Não sei se é para manter o Moreno até ao fim ou se vão tentar uma terceira via, porque até agora é muito pouco e se formos comparar com aquilo que o Chaves fez nos últimos anos na primeira divisão, ainda fica mais chocante esta primeira volta do Chaves. De qualquer maneira, é um terreno sempre difícil. O Sporting ainda teve que lutar contra uma noite de inverno em Trás-os-Montes, com muita chuva, terreno pesado, e conseguiu ganhar com naturalidade por 3-0. Portanto, o Sporting está bem, está claramente como candidato a vencer o campeonato, vai tranquilo na frente. Agora tem que repetir esta primeira volta na segunda volta para conseguir então voltar a conquistar o campeonato. Na parte do Porto, mais uma vitória natural contra o Braga tendo estas coisas, parece que naquele jogo com o Benfica para o campeonato, que perde 1-0, esteve ali sempre muito perto, 1-1, deu, principalmente na segunda parte, deu um aperto no Benfica, depois vem à luz, sai, ou começa o jogo a ganhar, faz uma exibição impressionante, quando permitiu a reviravolta do Benfica, conseguiu voltar ao jogo empatando logo no início da segunda parte, mas depois um jogo com o Dragão, não sei se é só acusar o desgaste da Luz, foi praticamente inexistente, parece que há duas caras do Braga, já tinha sido assim no ano passado, cada vez que visitava o Sporting em dois jogos sofreu 10 golos, e é isso que faz com que o Braga não consiga consumar depois aquele desejo de ser um candidato ao título e de andar mesmo lá em cima. De qualquer maneira, um tropeço das equipas da frente faz com que o Braga possa recuperar terreno, mas está na fase mais delicada da época, a equipa de Artur Jorge, calendário também pesado, e já está fora da Taça de Portugal. Portanto, fica ali aberta a luta na frente com Sporting, Benfica e Porto. Isto agora acaba por ter mais uma condicionante, ter mais uns dados que têm a ver com o sorteio da Taça de Portugal, porque se é verdade que Porto e Sporting visitam equipas da 2ª Divisão nos quartos de final, Benfica vai ter que ir a Vizela, onde raramente passa com facilidade, é sempre resultados pela margem mínima e muitas dificuldades, e se passarem todos, quer dizer que vamos ter um Benfica-Sporting nessa aberração que é uma meia-final a duas mãos. Aliás, o calendário da segunda etapa da época em Portugal está feito de modo a que possa haver 6 derbys, imagine, 6 vezes Benfica e Sporting até ao final da temporada. Isto, nesta altura, pode acontecer, vulgarizando-se o derby, muito também por culpa deste formato da Taça de Portugal, que já o digo há muitos anos, contraria todo o espírito da prova, que é um só jogo a eliminar e depois, por conveniência comercial, 2 jogos nas meias finais para se decidir o finalista. Penso eu que no Jamor, independentemente do Benfica ir ou não, espero eu que assim seja, embora ainda não tenha visto em lado nenhum que era oficial, porque nos últimos anos o Benfica chegou à final, acabou por não ser no Jamor, mas também não havia público. Enfim, vamos esperar para ver como será essa decisão. Mas no campeonato, as emoções do campeonato foram estas. As notas de destaque acabam por ir para o treinador do Rio Ave, teve um discurso muito agressivo no final do jogo, e compreendendo eu a frustração de ver um resultado tão pesado em cima de uma exibição tão positiva, foi, já o disse aqui e vou repetir, foi talvez a melhor exibição que eu vi de uma equipa visitante no Estádio da Luz nesta primeira metade de temporada. A verdade é que o Luís Freire no fim disparou para todo lado, falou de tempo útil, falou da arbitragem, falou de democracia e falou do facto do Benfica poder comprar jogadores de 20 milhões ou ter 2 avançados de 40 milhões e o clube Rio Ave estar a ser comprado por cerca de 20. É engraçado que o Luís Freire diga isto, porque realmente eu acho que é um bocado a falta de noção que há no futebol português. E isto, se formos ver isto friamente, só quero dizer uma coisa, se calhar é o Benfica que está mal, o Benfica se calhar é que devia tirar bancadas do Estádio da Luz para ter só uma bancada do lado dos bancos. O Benfica é que devia, se calhar, errar na inscrição de jogadores e ficar impedido de inscrever jogadores para uma temporada ou para meia temporada, como é o caso do Rio Ave. Se calhar o Benfica deveria andar a pedir jogadores emprestados, pertencentes a quadros de clubes grandes, para aumentar o seu plantel, e olhar para o poder financeiro do Benfica, e dizer que é muito fácil ao Benfica comprar jogadores de 20 milhões é faltar um bocado ao respeito, por exemplo, a clubes que compram também defesas centrais no mercado português por 20 milhões e metem a jogar na segunda divisão, ainda por cima, a perderem clássicos como aconteceu esta semana. Isto é tudo errado no futebol português. Eu acho que falta aqui uma capacidade de noção de todos os intervenientes. E uma coisa é ter razão com uma arbitragem que foi infeliz, que não é o caso. Fui ver a crítica generalizada da arbitragem. Não há ali polémica nenhuma que justifique a queda do Rio Ave. A questão do tempo útil, enquanto o resultado serviu ao Rio Ave, acho que não foi tema. Vi os jogadores do Rio Ave estendidos no relvado bastante tempo. Inclusive o Boateng esteve ali perto da linha de fundo e optou por não sair para continuar a ser assistido dentro de campo. Quanto à questão da capacidade financeira, bem, é entrar aí num limbo quer dizer, não é comparável, porque o Luís Freire, se quer refletir sobre o futebol português, era muito bonito é que falasse sobre equipas que competem e não pagam, nem na primeira divisão, nem na segunda divisão profissional, estão a competir e não pagam, têm salários em atraso, por isso simplesmente ficcionam os números da Segurança Social para não serem castigados. E depois, quando se prova que têm mesmo salários em atraso e há jogadores a rescindir por salários em atraso, são ameaçados com uma perda de pontos, pode ir de 2 a 5, o que é absolutamente ridículo. Isto é que era tema. Outro bom tema era falar de clubes que competem em divisões profissionais, nem estádio próprio têm, não têm que jogar em casas emprestadas, dando um ar de terceiro mundo à competição, ou às competições, neste caso as duas profissionais, ou clubes que se apresentam no principal escalão a jogar com um relvado, um campo de jogos e uma bancada apenas e só a servir de assistência a esses jogos, como é, por exemplo, o caso do Rio Ave. Portanto, acho que o Luís Freire estragou ali um bocadinho o boneco, mas enfim, não é grave e é pela frustração do resultado. Mas é engraçado que a revolta vai sempre para o lado das equipas que fazem crescer o campeonato, das equipas que vão buscar dos clubes que apostam forte para ir buscar jogadores que engrandecem o campeonato, como é o caso, eu penso que ele estaria, o Luís Freire devia estar a referir à entrada do Marcos Leonardo, que é um jogador dos mais promissores do mercado brasileiro e que chegou a Portugal. Os outros têm ido para o Real Madrid, para o Barcelona, para a Inglaterra. E o Benfica teve a capacidade de atrair o Marcos Leonardo, por acaso entrou e marcou. Enfim, parece ser um crime. Já o Arthur Jorge também tinha mandado a piada dos milhões. E depois o que eu não vejo é estes treinadores, quando jogam, por exemplo, contra o Porto, nada têm a dizer, é tudo aceitável. Não, estou-me a lembrar da arbitragem em Vila do Conde, na primeira volta, com o Oshtaku a virar um jogador do Rio Ave. Não me lembro do Luís Freire falar em liberdade. Mas nem em milhões de jogadores que vêm e desaparecem, que são emprestados e que não se ingram, mas enfim, é o que temos. Fica aqui também essa análise, vamos chamar-lhe assim, e chamar a atenção então para Chaves, Vizela e Rio Ave, são equipas que acabam a primeira volta em lugares de descida, sendo que o Rio Ave está em lugar de discutir o tal play-off com a equipa da segunda divisão. E nos quadros da frente nenhuma novidade, aliás há uma novidade, o Vitória, graças ao seu triunfo de segunda-feira à noite sobre o Arouca por 2-1, apanhou o Braga em termos pontuais, tem 33 pontos, relançando-se assim até na luta pela entrada nos lugares europeus, para esta segunda volta. Vamos ver se o Braga se recompõe. Lembrando que a próxima jornada está condicionada por essa brincadeira que é a Final Four da Taça da Liga. Acho muita piada numa semana em que se reúnem os treinadores num painel profissional da Liga Portugal. Um dos temas é calendarização e sobrecarga de jogos. Organizado pela Liga Portugal, que insiste em manter uma competição que faz o quê? Exatamente, sobrecarrega o calendário e dá mais carga de jogos aos jogadores. Para quê? Pronto, para se ganhar o terceiro troféu em Portugal, vale o que vale. Nunca consumaram a promessa do vencedor ter logo acesso direto a uma prova europeia. Mas enfim, o que é isso comparado com a grande festa do futebol em Leiria, com concertos e todos os VIPs do futebol português a desfilarem, cada um a mostrar a sua vaidade, e os bons fatos que conseguem comprar, desdobrando-se em iniciativas de marketing muito bem feitas e, portanto, mostrando que a capacidade organizativa da Taça da Liga. De futebol tem pouco, isso já se sabe. De qualquer maneira, é a competição que se segue a seguir ao campeonato e, por isso, vamos ter jogos a partir de quinta-feira, dia 18, às 18h45, o Braga vai a Famalicão e às 8h45 o Sporting joga em Vizela. Sim, 8h45 de uma quinta-feira normal de trabalho, véspera de um dia de trabalho, em Vizela, em pleno mês de janeiro, portanto, em pleno inverno. É este o futebol que a Liga Portugal tem para nos dar. E se disserem, ah, porque não há outra data, não há porque querem manter a Taça da Liga. Depois, sexta-feira, 8h15, Benfica, Boa Vista. Vai lá que é véspera de sábado, mas também, enfim, não é uma hora apetecível no inverno, mas é o que é. Portanto, sexta, Benfica, Boa Vista, às 8h15. Sábado, 3h30, Estoril Arouca. Casa Pia Farense, às 6 da tarde, em Rio Maior. E Porto Moreirense no Dragão, a fechar o sábado às 8h30. Para domingo, 3 jogos: Portimonense e Gilvicente, Chaves, Rio Ave e Vitória Estrela. É este o menu da jornada. Vamos olhar para o que foi o nível de assistências a meio da temporada, portanto, vamos ver o resultado da campanha da parceria entre a Liga Portugal e o Continente e o lema O Futebol És Tu. Vamos ver quantas pessoas é que foram atraídas para as bancadas, vamos ver que número de pessoas esteve interessado nos jogos das ligas profissionais. Sendo que abre aqui um parênteses no Portimonense-Farense, o derby algarvio que marcou o arranque desta jornada. Teve uma boa assistência, como era expectável, mas teve ali um pormenor de ser um dos estádios onde as forças de segurança, a PSP, se juntaram para protestar. O que abre aqui algumas dúvidas é que o site da Liga dá 3.611 espectadores no Portimonense Farense, quer dizer, 71% do estádio do Portimonense ocupado. Fico na dúvida se aquela bancada toda que apareceu ocupada momentaneamente por PSPs contou ou não para este número, se conta ou não para o número oficial de espectadores, porque depois, tudo bem, é um genuíno protesto, mas é estranho porque os polícias nem sequer ficaram lá a ver o jogo, porque quando foi minutos mais tarde o gol do Portimonense, a bancada estava outra vez vazia, e qual terá sido a logística, não é, de acesso àquela bancada? Como é que entram? Pagam um bilhete? Não pagam um bilhete? Quem é que controla a entrada? Foi engraçado. Não sei, estou a lançar aqui para o ar, não me interessa particularmente, mas para os adeptos é sempre tão complicado entrar com adereços, sem adereços, nas bancadas em que dão o um nome ou não dão o um nome. Enfim, de repente foi fácil ali à PSP invadir uma bancada para cantar o hino e ir embora. Enfim, um protesto destes, dos polícias se juntarem, um bom número, e ocuparem uma bancada inteira, só é possível onde? Em Portugal, onde os estádios têm espaço para manifestações de polícias, porque não enchem. Fica um bocado essa dica. Olhando para as assistências, para os valores reais que o site oficial da Liga Portugal nos dá, e dando um salto ali à segunda divisão, também o último dia da primeira volta, tenho aqui mais novidades para a Liga Portugal. Os dois estádios estavam a ser a mola para maquiar isto tudo e para se fazerem textos enviesados sobre o número de espectadores que passou a ir ao futebol este ano com as grandes campanhas da Liga. São exatamente os dois estádios, como eu expliquei no início da época, que é no Funchal e em Leiria, por mérito dos clubes, porque na Madeira os adeptos do Marítimo costumam encher o estádio e por isso contribuem para uma boa média de assistência, e em Leiria, que se tem trabalhado imenso para levar as pessoas ao futebol, seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta, com concertos, com feiras, com atrações extra-futebol que acabam a arrastar as pessoas para os jogos. Só que há aqui uma má notícia então, que é o Marítimo Académico de Viseu já ficou abaixo das 6 mil pessoas, e aqui no Estádio dos Barreiros costumamos estar à volta de 10 mil pessoas. Portanto, isso espelha-se na taxa de ocupação, só 56% de taxa de ocupação do Marítimo Viseu. Muito provavelmente isto tem a ver com o mau momento do Marítimo, tinha sido eliminado pelo Leiria em casa da Taça Portugal por 3-0, e não está a ser um passeio que os adeptos do Marítimo se calhar esperavam no regresso à primeira divisão. Está a ficar muito complicado, inclusive não ganharam este jogo, empataram 1-1 com o Viseu, e isso estará provavelmente a desmotivar as pessoas a ir ao Estádio do Marítimo. Mas fica aqui essa alerta, porque durante muito tempo o Estádio do Marítimo serviu para maquiar muito esta falta de aderência na segunda Liga. E depois temos Leiria, o Leiria Santa Clara, inclusive serviu para o Santa Clara se chegar à frente na tabela, levou só 4.377 espectadores, ou seja, já chegámos a ter ali casas na ordem das 15 mil pessoas, o que aldrabava logo o número e a média de espectadores da segunda Liga, e agora, no pleno do inverno, por muitas iniciativas que haja, Leiria e Santa Clara levaram menos de 5 mil pessoas ao Estádio da União, o que representa 19% da ocupação do estádio. E eu disse no início, não se entusiasmem muito com isto, porque quando chegar o auge do inverno, as pessoas não vão ter essa disposição toda, mesmo que vão de borla, como é o caso de Leiria, vai descer bastante. E, portanto, já se adivinha que a partir daqui os números baixaram drasticamente então no Funchal e em Leiria. Depois, mais de metade dos jogos, isto é, em 5 jogos, não houve nem 1000 pessoas a assistir aos jogos. 5! 5 jogos abaixo das 1000 pessoas a entrar nos estádios. E nessa cada vez maior aberração da segunda Liga, que é a presença do Lanc, o Lanc Vilavardense, que agora joga em Coimbra, no estádio da Académica, o Lanc Feirense arrastou 143 pessoas. 143 pessoas para ver um jogo oficial de profissional em Portugal. É isto, são estes números que nunca, mas nunca, a Liga nunca falou nisto, nunca fala, nunca assume, mas os números estão aí para não mentir. Portanto, enfim, são as assistências do costume, agora agravadas com o facto de estarem a baixar na média, e nos estádios que costumam levar mais gente também estarem a ficar mais vazios. Na primeira divisão, o retrato desta jornada diz-nos que nos jogos em que entraram os três grandes, os três candidatos ao título, nenhum ultrapassou 86% da ocupação do estádio, nem na Luz. Na Luz tivemos 85% de ocupação do estádio, são mais de 55 mil adeptos para ver o Benfica Rio Ave, portanto, enfim, está dentro daquilo que tem sido a média de adeptos na Luz. Mas depois juntamos o Porto Braga, teve 82% de ocupação, um jogo até com mais cartaz, levou ao Dragão 41 mil adeptos. E o Sporting, nas condições que se sabe de chuva, uma noite de inverno em Chaves, teve no Estádio de Chaves cerca de 5.690 adeptos, ou seja, é 67% do estádio ocupado, portanto longe de estar cheio, e isto é factual, são os três clubes que lutam pelo título em Portugal. Todos os outros jogos, com 40% da ocupação não atingidos. Portanto, todos os outros jogos são o Casa Pia Famalicão jogado em Rio Maior, o Estoril Moreirense, o Gil Vicente Estrela, o Vizela Boa Vista, o Vitória Aroca, tudo abaixo dos 40% da ocupação do estádio. Ou seja, nem meia casa tiveram para apresentar. E, como eu disse, a exceção foi em Portimão, Portimonense Farense, que deu acima de 70% da ocupação do estádio, com a ajuda então dessa manifestação que aconteceu noutros estádios da PSP. E, como veem, os números não são propriamente animadores nem esmagadores, nem me parece daqui se possa concluir que temos enorme adesão aos estádios, e tem aumentado imenso a adesão dos portugueses aos jogos profissionais de futebol. Noutra via, destaque para a capa do jornal I de hoje. Confesso que há muito tempo não via o jornal I, nem até digo isto com alguma amargura, nem a ironia, nem me lembrava que o jornal I ainda existia, mas hoje deparei-me com a capa, que é um rasganço absolutamente épico a Pedro Proença e à Liga Portugal. E a capa é incrível, inesperada, e eu até me parece super agressiva para com os assuntos da Liga Portugal, mas depois seguem-se 10 páginas de reflexão com argumentos, escrita por um jornalista chamado João Sena, que expõe algo que temos dito aqui no Fever Pitch, e às vezes com a ajuda do amigo Miguel e do Pedro Varela, que toca em todos os pontos que a Liga passa a vida a maquiar com os seus diretores executivos, mas que no jornal I são expostos de uma forma muito, muito clara. Desde os 18 milhões da nova sede da Liga a contrastar contra clubes da Liga que não pagam ordenados, a questão dos rankings da UEFA e de Portugal não conseguir sequer entrar na Liga Conferência depois de ter respondido de forma irónica nas redes sociais à Liga Holandesa, a falta de adeptos nos estádios. Eu posso ler aqui um excerto do João Sena, que apresenta então esta parte do artigo, dizendo: o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, passa a ideia de que o futebol português é de excelência, mas não é. A primeira liga é fraca, os espetáculos muitas vezes são deprimentes, a média de espectadores nos estádios é das mais baixas da Europa, as televisões estrangeiras deixaram de transmitir os jogos e os clubes perderam competitividade a nível europeu. E depois segue-se todo um artigo com gráficos, com números, a explicar também que esta questão dos adeptos no estádio é grave e, no meu entender, passou a ser mais grave este ano, quando a Liga resolveu então fazer de bandeira, fazendo-nos a todos de estúpidos e dizendo todas as semanas: não, os estádios estão cheios, temos aqui números impressionantes, temos aqui gráficos incríveis de milhares e milhares de adeptos que enchem os estádios, não dizendo às pessoas que esses números são trabalhados na segunda liga a partir do estádio do Marítimo e do Leiria, e na primeira liga basicamente com os três grandes a contribuírem para essa média, e por isso é que eu faço aqui todas as semanas um raio-x aos números do futebol real, do país real e do que é que estamos a falar. Edição do jornal I, 16 de janeiro, vale a pena ver. É um ato de coragem, eu suponho que o João Sena não seja convidado para o Football Thinking, o jornal I também não deverá ir passear confortavelmente para a Leiria participando do grande circo que é a Final Four da Taça da Liga, mas é um trabalho jornalístico muitíssimo interessante e que bate todos os temas que geralmente passamos por aqui e fala de uma maneira muito, muito direta de que é que são os problemas do futebol português, que normalmente em Portugal tem dois tratamentos, ou três, se quiserem. O primeiro, o mais perigoso, é a indiferença total dos adeptos. Estão-se nas tintas, os estádios estão cheios ou não. Não querem saber, nem veem resumos, nem veem médias, não veem nada, não querem saber. Querem apenas e só que o seu clube ganhe e que, mais importante, o seu rival perca. É isto que a grande maioria, no meu ver, quer, e por isso ninguém quer saber disto para nada. Depois, há a facção dos otimistas, não é assim, isso não é assim tão mal, os estádios têm sido feito um trabalho espetacular para os estádios não estarem vazios, e depois há os realistas que têm experiência, que também é preciso dizer, há muita gente com experiência de estádios há muitos anos, há décadas, que vão aos estádios, que veem como é que isto funciona, que já percebem também como é que se contornam estas questões com gráficos e números. E que recusem-se, estão nas tintas para as iniciativas da Liga e para o Football Thinking da vida e que são apelidados por aqueles que precisam daquilo e que vivem do futebol e que vivem do nicho que conquistaram, são apelidados por eles como os Arautos da Desgraça, que é uma coisa que eu acho muito engraçado. Nunca tive tendência para ser arauto da desgraça, prefiro ver o que está bem feito, prefiro elogiar. Será que é? Será que não é? Prefiro alimentar o nicho que conquistei aqui. Enfim, temos que respeitar tudo e todos, a opinião de todos, mas também é preciso respeitar quem abre os olhos e vê que isto, enfim, usando uma expressão muito em voga agora na política, isto é uma bandalheira, e o I expôs, com força durante várias páginas. Toda essa realidade. Depois temos aqui o caso, sempre muito engraçado, dos jornais, que atravessam, engraçado, no sentido em que há aqui contrastes que dão para rir, como eu vou mostrar, mas que passam uma agonia grande, como se vê com o Jornal Notícias e o Jogo, por exemplo, da Global Media, que chegaram já a não sair, tal é a crise, mas também há muita gente que olha para os jornais e pensa se faz sentido os jornais continuarem a funcionar tal como os sempre conhecendo. Conhecemos sempre os jornais, vamos à procura de uma notícia, de uma curiosidade, enfim, quando sai, e eu tenho a tendência de todos os dias olhar pelo menos para dois dos diários desportivos, é raro encontrar lá alguma coisa, alguma notícia que eu não soubesse. É mais a questão da opinião, é mais a questão, das informações mais refundidas, mais. Menos mediáticas, mas realmente não se aprende muito com o diário desportivo. E depois, hoje em dia, começa a ser já muito evidente que aqueles tempos da capa que atraía a pessoa, vou comprar por causa desta capa, por causa da informação, do título, deixa-me lá ver o que é isto, vou levar para ler agora aqui no, nos transportes públicos. Esses tempos acabaram porque ainda hoje o Record faz uma capa a dizer que o Sporting, de uma maneira muito corajosa, diz não à oferta do Chelsea pelo Gyökeres. É uma capa toda à volta disso. Ou seja, supostamente o Sporting recebeu uma proposta milionária para vender um jogador, o Gyökeres, e a direção fortemente disse não, porque queremos ser campeões com ele e tal. Ou seja, claramente para mostrar aos adeptos do Sporting, neste caso, que estão vão dar tudo para ser campeões. Ora, esquecem-se que passados umas horas dos jornais saírem, as redes sociais estão vivas e fontes como o Fabrizio Romano, que é um expert e uma fonte até de informação de transferências, rasga a capa do Record toda dizendo não é verdade, não houve proposta nenhuma, há scouts bem atentos, mas não houve absolutamente proposta nenhuma. Mas, enfim, como isto, como eu digo, como a maior parte das pessoas não está nem aí, ficam só aqueles que estão mais atentos e que vivem nisto, riem-se, não é? Olham para isto e riem-se, porque depois a capa da bola dá para o diretor desculpem, do Record, dá para o diretor do Record fazer todo o seu editorial à volta da excelência que é não vender o Gyökeres. Mas mais engraçado que isso, a meu ver, é a questão do Nuno Santos, nomeado para o Prémio Puskás, com um grande gol, e tudo o que se montou à volta do Nuno Santos. Não sei se repararam, bem, não devem ter reparado, né? A maior parte das pessoas já não lê jornais, mas se forem recuperar as edições dos jornais dos últimos dias, os desportivos, acho que todos deram como notícia o fato do alfaiate Paulo Baptista, muito conhecido e muito querido entre os jogadores de futebol, ou atletas em geral, fez um fato especial para o Nuno Santos ir receber o prémio Puskás. Eu vi tanto destaque em jornais diferentes à vestimenta do alfaiate e ao prémio Puskás, pensei, bom, provavelmente já têm inside information que vão mesmo ganhar, se não estavam a fazer esta campanha toda com entrevistas, tanto do alfaiate como do jogador. E o que é que acontece? Chegaram ao prémio e não ganhou o Nuno Santos. Ficou em segundo. Mas o ficar em segundo quer dizer que não ganhou, não é? O prémio Puskás foi para um jogador brasileiro do São Paulo, se não me falha a memória. Como é que se dá a volta a isto depois de 2 dias de vestir o Nuno Santos ao mais alto nível e dar-lhe tanta atenção? Vou passar a ler o que Bernardo Ribeiro escreve no seu editorial de hoje no Record. Nuno Santos ficou em segundo no Puskás. Mas tem um motivo para ficar satisfeito. Ganhou nos adeptos. Há algo mais importante. Ah, ganhar o prémio. Digo eu, que não percebo muito disto, mas percebo a moral que é preciso dar depois. Não sei, devem ter pensado que a coisa estava feita. E tenho outra anotação aqui no mesmo editorial, que é o facto do Messi ter ganho estes prémios de Best, onde aconteceu também a questão do prémio Puskás. E temos esta frase do Bernardo Ribeiro: a seriedade do The Best fica patente na vitória de Messi. Ou seja, não concordou, está no seu direito. Por isso não foi lá ninguém, ridículo. O Bernardo, eu sei quem é que foi. O Nuno Santos. Era só isto que queria dizer sobre os prémios de Best. Acaba por ser engraçado, porque realmente os prémios ganham importância ou perdem importância perante os diretores de jornais, conforme os vencedores agradam ou não, e isso é sempre muito engraçado de recuperar. Portanto, acho que está tudo dito a partir do Campeonato Nacional desta semana. Já deixei o calendário em aberto para a próxima semana. Vamos espreitar o que se passa um pouco lá por fora. Não foi um fim de semana muito emocionante de jogos, embora tenha voltado até a Bundesliga. Mas vi ali uma Premier League ali a meio gás, alguns jogos por fazer, embora tínhamos tido um Newcastle-Manchester City emocionante, o Chelsea ganhar ao Fulham, o Burnley empatar com o Luton, também empate entre o Everton e o Aston Villa, o Manchester United a marcar passo com o Tottenham, mas os jogos que depois podem agitar ali o topo da tabela, o Arsenal, Crystal Palace e também o Liverpool em Bournemouth, ficam marcados para mais tarde e, portanto, não houve assim uma emoção e dados tão importantes na Premier League. Já se percebeu, é que o Manchester City, com o regresso do Kevin De Bruyne, basicamente está a dar um sinal às outras equipas: estamos cá e se calhar vamos ganhar isto outra vez. Porque nesta altura o Manchester City tem os mesmos jogos do Liverpool, 20, e 2 pontos separam então as duas equipas, sendo que o Aston Villa tem um jogo a mais, mas os mesmos pontos do Manchester City, e com os mesmos jogos do City, o Arsenal tem menos 3 pontos, tal como o Tottenham tem menos 3 pontos, mais um jogo. Vai haver, de certeza, muito para onde pegar na Premier League, que regressa só no fim do mês, parece-me. Tá, estamos naquela altura complicada do campeonato da época inglesa, em que os jogos ficam muito espaçados. Os próximos jogos que tenho aqui anotado é para dia 20 de janeiro, portanto, deve haver estes jogos que não foram realizados nesta jornada, ficam para mais tarde. 20 de janeiro, ao meio-dia e meia, Arsenal, Crystal Palace, olha, nem de propósito, uma das equipas que luta pelo título. E dia 21, esse Liverpool-Bournemouth. São os próximos passos da Premier League, a meio gás, como se viu. A Itália, o campeonato tem andado bem e depressa, vamos na 20ª jornada, e parece-me cada vez mais claro que o Inter tem tudo para limpar a Série A. Voltou este fim de semana a ganhar, desta vez no terreno do Monza, por 5-1, uma derrota que mostra bem que o Inter vai lançado para conquistar a Série A vai ter a oposição da Juventus, joga hoje, dia 16, recebe o Sassuolo e pode chegar-se ali mais à frente, tem 46 pontos, pode somar 49 e meter pressão no Inter. Mas a notícia do dia em Itália é a saída de José Mourinho da Roma, a Roma que perdeu no fim de semana em Milão com o Milan por 3-1. Já Tiago Pinto tinha anunciado que ia deixar o projeto da Roma, portanto a Roma vai mudar completamente o perfil, vai mudar o treinador, vai mudar o diretor técnico e vamos esperar pelos próximos passos de José Mourinho e também de Tiago Pinto para ver que espécie, que tipo de projeto vão abraçar e provavelmente separados agora cada um no seguindo a sua vida, mas é a notícia que marca a semana no campeonato italiano. José Mourinho sai então da Roma e termina o seu reinado na Roma. Em Espanha também estamos aqui a meio gás, porque houve aquela supertaça, uma aberração, a questão da supertaça reunir quatro equipas na Arábia. Foi ganha a supertaça com maestria pelo Real Madrid. Bateu o Atlético, bateu o Barça. Não sobra dúvidas a ninguém que o Real Madrid é a melhor equipa de Espanha, com o Vinícius muito inspirado. E portanto, os olhos todos ficaram no Girona a jogar em Almeria. Não foi além do empate a zero. Fica na liderança, mas apenas com mais um ponto do que o Real Madrid. Começas a adivinhar então a passagem para a frente do Real Madrid quando fizer o seu jogo em atraso em Getafe. Caso vença, vai ultrapassar o Girona e se calhar vai tomar as rédeas para a segunda volta, para a segunda metade da temporada em Espanha. Ficam na frente o Girona. O Atlético de Bilbao também a confirmar um grande campeonato. Ganhou o derby com a Real Sociedade por 2-1 e chegou-se ao terceiro lugar. Mas lá está, com mais um jogo que o Barcelona, que vai. O Barcelona é que tem sido aqui a grande desilusão da época em Espanha. Portanto, vamos esperar pelo regresso dos quatro que jogaram a Supertaça para o calendário se fixar melhor, mas já cheira a Real Madrid. Na Alemanha regressou o campeonato, o Bayern Munique em jeito de tributo a Franz Beckenbauer, uma bonita homenagem, ganhou por 3-0 ao Hoffenheim, colocou pressão no Bayer Leverkusen, que ganhou de uma forma épica, mesmo no fim, no terreno do Augsburgo, festejou muito a equipa de Xabi Alonso, ganhou por 1-0 e mantém então 4 pontos de distância para o Bayern Munique, sendo que o Bayern tem um jogo a menos, pode ficar só a um ponto do Leverkusen. Seria uma grande história ver o Leverkusen a contrariar o Bayern, mas parece-me a todos os títulos improvável que mantenha. De qualquer maneira, até agora, incrível o trabalho do Bayer Leverkusen e acho que a Europa toda a torcer pelo sucesso de Xabi Alonso e Grimaldo na Bundesliga. Na Liga Francesa, mais o mesmo, o PSG já embalou, foi ao terreno do Lens ganhar por 2-0. A dúvida agora fica, como sempre, ali do segundo lugar para baixo, mas não tem história a Liga Francesa. O PSG já tomou conta disto, só tem uma derrota e 4 empates, 13 vitórias em 18 jogos. Nice, Brest, Mónaco são as equipas que se seguem na luta por lugares europeus, tal como o Lille e o Reims, que querem ficar ali em zona europeia. O Toulouse, adversário do Benfica, ganhou um jogo ao fim de 10, foi ao terreno do Metz e ganhou por 1-0, inclusive trocou de posição com o Metz, estava ali numa posição atrapalhada no fim da tabela, fica apenas com um ponto acima da linha d'água, mas sempre é um oxigénio que o Toulouse tem, quando estamos mais perto então desse playoff para continuidade na Liga Europa. Na Holanda, nos Países Baixos, mora o líder mais brilhante destes campeonatos, e aqui já entramos em zona de periferia, o PSV, 17 jogos, 17 vitórias, impressionante cavalgada do PSV, recebeu e venceu o Excelsior por 3-1 e parece-me que desta vez o título já não foge da Eindhoven, os campeões Feyenoord vão atrás com 39 pontos, inclusive perderam pontos na recepção com o NEC 2-2 e temos aqui o Ajax que voltou às vitórias, ganhou o Go Ahead Eagles, são 4 vitórias nos últimos 5 jogos, a recuperar pelo menos a zona europeia, estão em quinto lugar numa época atípica do Ajax. Vale a pena também olhar para a Turquia, onde agora Fernando Santos é treinador do Beşiktaş e chegou a estrear-se com uma vitória perante o Fatih por 3-0. Beşiktaş está em quarto lugar, longe daquela luta acesa entre Fenerbahçe e Galatasaray. Venceram os dois nesta rodada, estão separados por 2 pontos. Vai ser até ao fim, provavelmente, a luta no campeonato da Turquia. Fica assim feito o rescaldo, a volta pelo futebol europeu, com ênfase na primeira parte para os incidentes da Liga Portugal e do futebol português. E portanto, voltamos na próxima semana com mais uma jornada antes da Final Four da Taça da Liga e agora com o calendário a apertar bastante. As equipas mais ambiciosas passam a ter aqui um calendário de praticamente 2 jogos por semana. Vamos tentar acompanhar este ritmo e acompanhar todas as incidências de futebol, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, futebol internacional. Um grande abraço a todos, vou aos estádios se puderem e sigam o Fever Pitch.